As instituições que prestam cuidados de saúde, como hospitais, por exemplo, são infelizmente as mais comuns e importantes fontes de geração e transmissão de bactérias multirresistentes, que são germes com resistência à maioria dos antibióticos. Diversos fatores contribuem para isso. Vamos conversar a respeito deste assunto com o epidemiologista, diretor médico do Hospital Albert Sabin, George Trigueiro. George, bom dia.
Bom dia, Mário Neto.
Bom, e que fatores são esses que contribuem para a infecção por parte de bactérias multirresistentes?
Na verdade, ontem nós comemoramos o Dia Nacional do Controle de Infecção Hospitalar. 15 de maio de 1564, um médico, Samuel Weiss, preconizou que o meio mais eficaz, mais seguro e mais barato seria a higienização das mãos. A lavagem das mãos é o mais importante método de controle de infecção dentro de unidades de terapia intensiva, principalmente porque essas bactérias multirresistentes, elas são transmitidas de um paciente a outro, principalmente através do contato. E o contato das mãos dos funcionários, colaboradores, médicos, até mesmo dos visitantes. E então, ontem foi comemorado o Dia Nacional do Controle de Infecção, que já em 2005, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu uma meta para pacientes seguros e colocou como Aliança Mundial para a Segurança do Paciente e colocou a higienização das mãos como um dos componentes principais. Na verdade, como você disse, um hospital, ele tem essa vantagem de tentar, pelo menos, se não agravar a situação do paciente, curar. Mas, infelizmente, não é bem assim. Você veja que hoje nós perdemos um grande cantor popular, o Calbi Peixoto, que, além de ser um paciente já com a idade certa avançada, tinha comorbidades, como diabetes, internou-se com um quadro de pneumonia, provavelmente deve ter adquirido alguma infecção, não sei se ele estava em ventilação mecânica ou no respirador, mas normalmente essas pneumonias hospitalares ou mesmo comunitárias, em pessoas já com comorbidade, como diabetes, hipertensão, ou alguma imunodepressão através de câncer, alguma coisa desse tipo, favorece uma infecção generalizada.
Uhum. Bom, a gente sabe que são vários os fatores que contribuem para essa infecção, né? A vulnerabilidade dos pacientes, a questão da transmissão cruzada, a pressão seletiva exercida pelos antibióticos, mas as falhas também na adesão a essas medidas de prevenção, por exemplo, lavar as mãos, também contribuem, né?
É, exatamente. Essa é a preocupação de nós controladores de infecção, porque, inclusive, nós já falamos que antigamente se falava controle de infecção hospitalar. Hoje nós falamos de controle de infecções relacionadas à assistência à saúde. Sabemos que com o envelhecimento da população, muitos pacientes têm assistência domiciliar através dos home care. E as pneumonias adquiridas na comunidade também são muito graves quando os pacientes entram no hospital. E é por isso que se comemora anualmente, durante a Semana da Enfermagem, que dia 12 foi o dia do enfermeiro, e no dia 20 agora é o dia do técnico de enfermagem, e nesse intermeio fica o dia do controle de infecção, todas as unidades hospitalares, todos os serviços de saúde, preconizam várias palestras, envolvem a continuidade com ênfase realmente na higienização das mãos. Lógico, como você falou anteriormente, a pressão do uso indiscriminado de antimicrobianos, que agora já legalmente só pode ser vendido através de prescrição médica ou de odontologista. Antigamente se usava antibiótico até para qualquer virose se fazia antibiótico. Então isso criou uma pressão muito grande na seleção das bactérias resistentes. Isso já conseguimos já diminuir bastante através da venda com prescrição médica. Mas mesmo assim, é muito importante a conscientização tanto do público interno como do público externo, aqueles que visitam os hospitais. Os pacientes, às vezes, recebem visitas familiares, eles já fragilizados, os familiares vêm com uma certa doença, alguma infecção, e pode realmente levar a alguma contaminação cruzada, alguma infecção cruzada.
Uhum. E quando, por exemplo, da utilização dos jalecos, existe uma lei, inclusive, uma determinação para que não se utilize os jalecos fora do ambiente hospitalar. Utilizar fora e levar para dentro faz com que possa haver maior perigo também de infecção?
O risco não é tão evidente assim através de trabalho científico. Lógico, tanto faz jaleco como qualquer outra roupa que esteja contaminado, com presença de secreções, com presença de sujidades visíveis, que tenha contato com o paciente, ele pode ter uma infecção. Uhum. Muito questionado o uso do jaleco médico, o médico sai, vai para a rua, vai para o refeitório, O pior hoje está querendo se abolir o uso da gravata. Muitos médicos têm usado aqui no Recife, um clima tropical desse, usando a indumentária, que é muito característica da Europa e dos Estados Unidos. A gravata, às vezes, pode estar com alguma sujidade visível, contaminada, ou tem contato com o paciente no leito, e essa gravata vai para outro paciente e também pode dar o toque lá e transmitir alguma coisa. Uhum. Mas em si mesmo, antigamente, quando você entrava na UTI, você tinha que colocar capote, máscara, gorro, luvas e propés, as botas. E foi provado no estudo, randomizado cientificamente, que esse tipo de comportamento não diminui nem aumentava o controle de infecção dentro das UTIs, da terapia intensiva. Hoje você pode ir, lógico. Não pode ir com sapato, com a sujidade visível. Você não pode ir com a roupa também com muita sujeira. Mas o mais importante é o contato. Se tanto fez, seja leco, como a roupa da rua, como as mãos principalmente, ou instrumental de aferição de pressão, de exame, estetoscópio, tensiômetro, isso é o que a gente tem que ter mais cuidado. Nas unidades de terapia intensiva, esses equipamentos são disponibilizados para cada paciente, os equipamentos de proteção individual, para prevenir tanto que o profissional se contamine, como leve contaminação, também é obrigatório. Existe a NR32, uma regulamentação, obrigando o uso de equipamento de proteção individual, os EPIs. Então, todos os cuidados são tomados. Agora, como foi dito, existem aqueles pacientes que são mais suscetíveis, os extremos das idades, ou seja, os recém-nascidos, prematuros, os idosos, os que têm alguma comorbidade, como eu falei anteriormente, alguma doença já prévia antes do internamento, os procedimentos invasivos, como colocar no respirador, ou mesmo fazer uma punção numa veia, colocar um cateter central, isso tudo pode desencadear processos infecciosos graves dentro dos hospitais.
George Trigueiro, muito obrigado pelos seus esclarecimentos.
Muito obrigado, Maneto. Estamos à disposição.
Nós conversamos com o epidemiologista, diretor médico do Hospital Albert Sabin, que falou a respeito da infecção hospitalar, que pode ser evitada com cuidados simples, como, por exemplo, lavar as mãos.